Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui dar continuidade ao tema principal que está se ocupando o governo na pressão sobre os parlamentares para tratar aqui sobre o Congresso Nacional, que é essa já considerada no meio dos trabalhadores como a famigerada reforma da Previdência Social, que provocará uma redução drástica na aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras. É importante que se faça essa reflexão no momento em que a maioria esmagadora da população brasileira reprova o Congresso Nacional, tanto os deputados quanto os senadores. O jornal A Folha de São Paulo, da semana passada, estampou em sua manchete que a reprovação do Congresso atinge patamar recorde. 60% da população avalia que o trabalho dos deputados e senadores é ruim ou péssimo. 31% acha que é irregular e, pasmem, apenas 5% considera o que é bom e ótimo. Enquanto isso, o governo ilegítimo e golpista do senhor Michel Temer oferece café da manhã, almoço, jantares no Alvorada para pressionar a Câmara dos Deputados a aprovar essa proposta monstruosa que retira mais direito dos trabalhadores. Sem nenhum tipo de constrangimento, coage parlamentares. Os prefeitos que aqui vieram também foram coagidos para pressionar os seus parlamentares. Esse presidente ilegítimo que argumentou recentemente que para esses mesmos prefeitos não tinha recursos. Agora, para convocar e comprar votos, o apoio eles têm. Enquanto isso, os trabalhadores e as centrais sindicais e os movimentos sociais permanecem em estado de greve, em estado de alerta para a pauta da votação da reforma da Previdência. Quando isso acontecer, os trabalhadores vão com certeza ir para as ruas dizer não. Não à reforma da Previdência, não a mais um golpe que retira os direitos, não só das mulheres, dos trabalhadores rurais, dos professores que não querem essa reforma, mas também tiram qualquer possibilidade das nossas gerações futuras, que também será penalizada pela falta de consciência e pela responsabilidade de um governo ilegítimo e golpista. Este presidente ilegítimo, em discurso, defende uma reforma para que banqueiros lucrem ainda mais com a miséria do nosso povo. Este senhor que ocupa atualmente o Palácio do Planalto e que admitiu que de um golpe na democracia ousa declarar que há terrorismo inadequado em relação às informações sobre a Previdência. Realmente, o que aconteceu no Brasil em 2016, com o impeachment da presidenta eleita, foi um ato de terrorismo contra a democracia, contra o povo e contra o Brasil. Os golpistas têm a desfaçatez de falar que muitas vezes espalha-se um terrorismo inadequado a respeito das regras da reforma. É que aqueles que já adquiriram o direito à aposentadoria não precisam apressar-se para requerê-la. Eles já têm o direito assegurado. Isto é uma mentira. Se aprovada essa tal reforma, os trabalhadores sofrerão a aplicação da regra da média de todas as contribuições realizadas de julho de 1994 até a data da aposentadoria, principalmente os servidores públicos. E no caso dos professores contratados até 2003, perderão a paridade salarial com a categoria em atividade. Não existe transição para quem não alcançou os requisitos para se aposentar. A nova regra e a redução salarial já valem a partir do dia da sanção pelo presidente. Ora, senhor e senhores, terrorismo é o que fazem contra o povo com as reformas trabalhista e da Previdência. É entregar o nosso pré-sal às multinacionais do petróleo, provocando 1 trilhão de prejuízos para o Brasil. Terrorismo são os atos de vandalismo com os cofres públicos e a entrega das nossas riquezas para os senhores que dominam o mercado internacional, ameaçando a soberania nacional e o desmonte daquilo que nos últimos tempos a gente construiu, o fortalecimento dos bancos públicos, como os bancos regionais, como o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Espero que a pesquisa publicada venha contribuir para que os senhores senadores, os nossos deputados e deputadas, reflitam sobre os graves erros que este parlamento vem cometendo em uma obediência canina a um governo medíocre e inescrupuloso que vem provocando anos de atraso para o nosso país e a total desmoralização das nossas instituições. Abro aqui um parêntese para falar da greve de fome que o Frei Sérgio do Rio Grande do Sul e pela senhora Josi Costato do Piauí e Leila Denise de Rondônia, todos do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, que estão próximos dos nossos plenários aqui entre a Câmara Federal e o Senado Federal, para protestar contra essa reforma hedionda, um movimento justo que tem como objetivo chamar a atenção do nosso povo e da nossa gente, principalmente dos nossos parlamentares. E isso já está repercutindo em todo o Brasil, trazendo para cá adesões neste ato de protesto para que chame atenção, principalmente aqui no interior do nosso Congresso Nacional. Quero dizer que não dá para falar em 2018 sem falar do que aconteceu em 2016, 2017. Houve um golpe, uma conspiração, uma ruptura com o processo democrático. Mais de 90% dos brasileiros, hoje acreditam que estão perdendo, estão empobrecendo. De 9 em cada 10 brasileiros acham que sua vida está piorando. E não dá para tapar o sol com a peneira. São as ações deste governo golpistas que pioraram a vida do povo, a vida das instituições, a vida do nosso Brasil. Há um desmonte daquilo que se havia construído no processo democrático com governos populares que nós conquistamos, principalmente a partir do governo Lula. A retirada dos direitos, a reforma trabalhista que traz de volta o trabalho escravo, a precarização e o trabalho, a reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria dos pobres. É isso que está criando um país de pessimismo, matando e criminalizando a atividade política. Mas todos nós haveremos de, através do processo do retorno da democracia e com o estabelecimento de eleições livres em 2018, não vamos perder a esperança. Haveremos de retomar o caminho da democracia. Vamos eleger um Congresso que a população possa confiar. Senadores e senadoras, deputados e deputadas, que venham para cá comprometidos com o retorno da democracia, com a volta de um processo de desenvolvimento, dando oportunidade para todos, com um processo de crescimento, com distribuição de renda, para assegurar políticas públicas já conquistadas. de inclusão, de resolver os problemas das nossas diferenças regionais e que possam, através de reformas importantes para o nosso país, como uma reforma agrária, uma reforma tributária e a reforma do Estado brasileiro, que possa ser um indutor de um desenvolvimento, de um crescimento econômico que dê oportunidades para todos e retome aquilo que nós estávamos construindo mais recentemente, de um Estado social, de bem-estar social para o nosso povo, para a nossa gente. Era o que eu tinha que dizer, senhor presidente.